Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção assegurada pelo Jaime Faria. Cedric Franklin está na sonoplastia. Títulos desta emissão: em Moçambique, cerca de 100 mil pessoas enfrentam insegurança alimentar num distrito de Sofala e o pagamento de portagens continua a ser um problema, com a economia e cidadãos a se ressentirem. Na Guiné-Bissau, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fatoumata Diaw Baldé, suspeita de alegadas práticas de corrupção. Chefe de diplomacia cabo-verdiana, confiando na manutenção de projetos americanos no arquipélago. A ONU acusa forças de apoio rápido do Sudão de impedir a entrega de ajuda alimentar em Darfur e vale o comum com corpos de imigrantes africanos descoberto na Líbia. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na nossa página voaportugues.com e também no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube com a referência VOA Português. Para ter acesso aos serviços da Voz América, subscreva-se ao nosso canal no WhatsApp. Vá ao seu campo de estado e procure por VOA Português. São agora 12 horas e 32 minutos. Vamos às notícias com João Santa Rita.
As Nações Unidas acusaram as forças de apoio rápido paramilitares do Sudão de bloquearem ajuda à região do Darfur, ameaçada pela fome. Desde maio, a RSF tem cercado a cidade de El Fasher, no norte do Darfur, e atacado campos de deslocados nas proximidades. A residente da ONU e coordenadora humanitária no Sudão, Clementine Nkweta Salami, afirmou que as restrições persistentes e os obstáculos burocráticos impostos pela agência humanitária da RSF estão a impedir que assistência vital chegue àqueles que estão em necessidade desesperada. As autoridades líbias descobriram uma vala comum contendo os corpos de 28 imigrantes da África subsaariana no distrito sudeste de Kufra. Os mortos foram encontrados perto de um local onde terão sido detidos e torturados. O gabinete do procurador-geral diz que a vala foi encontrada após uma operação num local de tráfico humano, onde as autoridades libertaram 76 imigrantes subsaarianos que tinham sido detidos e torturados. Os resultados disseram que a operação ocorreu na noite de sábado e que várias pessoas foram presas. Entretanto, pelo menos 284 imigrantes, incluindo 7 menores e 14 mulheres, foram resgatadas e transportadas para as Ilhas Canárias de El Hierro, Tenerife e Lanzarote pelo Serviço de Salvamento Marítimo Espanhol. O segundo maior partido político da África do Sul e membro da coligação no poder, a Aliança Democrática, apelou à revogação da lei de expropriação que gerou uma disputa entre o país e a administração de Donald Trump. O partido, de centro-direita, disse que o procurador público apresentou ações no Tribunal Superior para contestar a lei de expropriação recentemente assinada, uma vez que é inconstitucional. O partido disse que é uma lei vaga e contraditória em várias das suas disposições. A legislação foi promulgada em janeiro pelo presidente Cyril Ramaphosa, mas votada pelo Parlamento há mais de 2 anos. Em particular, prevê expropriação sem compensação em determinadas circunstâncias e se tal for justo e equativo. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos cortou toda a ajuda à assistência à África do Sul por considerar essa lei injusta. Pelo menos 51 pessoas morreram quando um autocarro caiu de uma ponte na cidade de Guatemala. Vários sobreviventes estão encurralados dentro do autocarro, disseram fontes policiais. O movimento palestiniano Hamas disse hoje que adiou a libertação de mais reféns israelitas previstas para sábado e não deu uma nova data para essa libertação. Desconhece de momento a razão do adiamento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou a sua vontade de assumir o controle da faixa de Gaza enquanto aumentam as pressões internacionais para que Israel e o Hamas prolonguem o frágil cessar-fogo. Trump disse a jornalistas que a reconstrução do território poderá ser entregue a outros estados do Médio Oriente. Entretanto, um novo marco foi alcançado no domingo no cessar-fogo em Gaza, com as tropas israelitas a retirarem-se do corredor de Netzaram, uma estreita faixa de terra que divide o território.
Obrigado, João Sandarrita, com as notícias internacionais. Em Moçambique, o administrador local do distrito de Gaicaia, na província de Sofala, afirmou que quase 100 mil pessoas enfrentam insegurança alimentar devido à seca extrema provocada pelo fenómeno El Niño. Nobre dos Santos afirmou que 99.347 pessoas foram identificadas nessa situação e o Governo Central começou a prestar assistência alimentar a mais de 5 mil famílias afetadas. Aquele responsável destacou ainda que outra causa para o aumento das bolsas de fome naquele distrito é a destruição de áreas agrícolas por animais bravios. Recorde-se que o Fundo das Nações Unidas para a Infância pediu recentemente 64 milhões de dólares para ajudar cerca de 4,8 milhões de moçambicanos em situação de necessidade. Ainda em Moçambique, depois de mais de um mês sem cobrar as portagens devido às manifestações pós-eleitorais em Maputo, as concessionárias das portagens montadas nas principais estradas que dão acesso à capital tentam recuperar as perdas registadas durante aquela fase. Mas a retoma da cobrança das tarifas tornou as portagens palco de constantes protestos entre aulistas e os gestores, com consequências para a economia. William Apote tem a reportagem.
Estamos numa situação em que praticamente todos nós não temos dinheiro. O governo não tem dinheiro para pagar os salários e tudo mais. Ao mesmo tempo volta a nos cobrar. Não sei de onde é que nós vamos tirar o tal dinheiro.
Esta é uma de várias vozes que protestam o regresso de cobranças nas portagens de Maputo. Já no ritmo de várias semanas de uso sem pagar, Eduardo Cassimo teve de meter mãos ao bolso e mesmo a contragosto pagar pela passagem.
Bem, recebi assim, né? Porque eu esperava não pagar a portagem até daqui a 3 meses. Mas pronto, estava preparada para fazer o pagamento.
Na portagem da Matola e outras montadas nas estradas de Maputo, a tensão continua a ser a ordem do dia. Esta segunda-feira, por exemplo, era uma espécie de paga quem quer. Através da lei do grito de protesto, vários automobilistas acabaram tendo acesso livre e quem optava por não pagar, a justificação era sempre a mesma.
Realmente é muito complicado mesmo. Este preço está muito elevado. Na verdade, está insustentável pagar este valor. Quanto é que a gente recebe para poder conseguir pagar esse valor? Não é sustentável. Penso que podia ser justo se as estradas também estivessem em condições. Nós estamos a pagar 125 meticais e não andamos acima de 5 km do troço, que estamos a pagar 250 por dia. E é muito complicado.
Do lado dos manifestantes, a solução para o fim dos bloqueios às portagens é simplesmente uma.
Reduz o preço. Talvez fique tarde, 230 meticais para a portagem.
É muito chato. Se fosse possível, podia-se baixar esse valor.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que é a organização que junta o Patronato Nacional, olha para os protestos que visam as portagens como um problema que vai trazer consequências económicas sérias para o país e para a região. Eduardo Singo é o secretário executivo da organização.
Como sabe, estão a acontecer maioritariamente no corredor de Maputo, não é? E esse corredor de Maputo é por lá onde passa grande parte do nosso comércio internacional em Moçambique. Portanto, é o maior corredor que nós temos e que alimenta ou está ligado ao maior porto também, que nós temos, que é o porto de Maputo. Então, esses bloqueios afetam claramente o nosso comércio internacional, tanto do ponto de vista de exportações, mas acima de tudo das importações e mercadoria em trânsito. Deixa eu dizer que Moçambique, a nível da SADC, representa 70% de toda a mercadoria em trânsito na SADC.
Mas o economista Egas Daniel considera o bloqueio das portagens como apenas uma pequena parte dos problemas que o país enfrenta e que precisam de ter soluções mais profundas.
Neste momento, 500 mil jovens entram para o mercado de trabalho. Destes, apenas formalmente 30 mil é que são absorvidos. Então, esta massa desempregada, jovem, ela é que em qualquer gatilho de instabilidade está disposta a aderir até a práticas ilegais para fazer valer o seu interesse de que, provavelmente, depois disso, possa ter alguma fonte de rendimento, alguma fonte de trabalho. E principalmente esta massa desempregada.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Cabo Verde, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional diz estar confiante que o seu país não deverá sofrer com os cortes anunciados pela administração americana, nomeadamente a construção da nova embaixada e o terceiro programa de cooperação Millennium Challenge Account. Para José Filomeno Monteiro, o governo aguarda a decisão final da administração Trump, mas acredita que a construção da nova embaixada na cidade da Praia, no valor de US$ 400 milhões, vai acontecer, bem como os programas em curso. Ele falou à televisão de Cabo Verde.
Na diplomacia diz-se que nem a própria verdade substitui a forma. A diplomacia é formal. Portanto, até qualquer notificação, nós acreditamos que o projeto é para continuar. E se quiser a minha opinião pessoal, eu penso que irá continuar, porque o próprio governo americano também já gastou, já investiu, em certa medida, no que vai ser a sua futura embaixada. E, pessoalmente, não vejo razões para desistir do investimento já feito. A menos que fosse para punir Cabo Verde, e aí aproveito para dizer que também não vejo razões do governo americano, de qualquer administração, para punir um país com as características de Cabo Verde. Um país que se pauta pela democracia, pelos direitos humanos. Trump já esteve uma vez na presidência dos Estados Unidos, durante 4 anos, e está outra vez, como resultado de uma vontade soberana do povo americano. Da nossa parte, é ver e a continuar a trabalhar, porque temos um relacionamento com os Estados Unidos que vem da era da baleia. Portanto, há mais de 2 séculos temos uma comunidade muito bem estabelecida, uma comunidade muito bem integrada, que já vai na sua 2ª, 3ª e a caminhar para a 4ª geração. Portanto, não há razões para sofrer por antecipação. Continuaremos a promover as relações que temos com o povo americano e também com o governo americano.
Por agora, o chefe de diplomacia cabo-verdiano não vê alterações na cooperação entre Washington e Praia.
As demarches que estavam em curso, nomeadamente com as estruturas criadas, continuam a funcionar normalmente. Todos sabemos que após as declarações do presidente Donald Trump, não foram oferecidas especificações quanto à latitude, quanto ao âmbito do corte da ajuda americana. Portanto, é uma questão em desenvolvimento que nós vamos acompanhar, evidentemente, com muita atenção e com muita responsabilidade, sempre defendendo o caso de Cabo Verde e os fluxos em direção a Cabo Verde.
Quanto à deportação de imigrantes ilegais por parte dos Estados Unidos, o também ministro das Comunidades diz que o seu governo está preparado e alerta para que não haja ansiedade sem razão. Na Guiné-Bissau, a ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fatoumata Diaw-Baldé, foi constituída suspeita pelo Ministério Público devido a alegadas práticas de corrupção denunciadas no início do ano pela juventude do Partido dos Trabalhadores Guineenses, PTG, formação política da qual a governante é também dirigente. Um documento do Ministério Público, citado pela Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, indica que a ministra é suspeita de, entre outros, crimes de administração danosa, peculato, lavagem de capitais e abuso de poder. Quem também foi constituído suspeito, no mesmo caso, é o empresário e antigo ministro da Agricultura, Mama Saliu Lamba, considerado pelo Ministério Público cúmplice da atual ministra nos fatos apurados. Lamba é suspeito de crimes de usurpação de funções públicas e de lavagem de capitais. A 3 de janeiro, a juventude do PTG acusou Diaw-Baldé de práticas de corrupção ao afirmar que o governante teria ordenado a venda de 5 mil sacos de fertilizantes do Ministério destinados aos camponeses e de criar, em colaboração com os seus cúmplices, uma empresa fictícia para facilitar, estou a citar, negócios obscuros. Fontes do Ministério Público disse à Rádio Capital FM que terá sido a própria Ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural a solicitar a investigação da denúncia dos jovens do seu partido. Já foram ouvidas 14 testemunhas. A Voz América tentou sem sucesso contactar os visados para obter uma reação sobre este caso. Vamos agora para Angola, onde costuma-se dizer que o motor da economia está nas pequenas empresas, pelo menos em teoria. Mas pequenos empreendedores relatam dificuldades em se manterem no mercado face ao quadro económico que ameaça os poucos negócios que tentam resistir. O Teodoro Albano tem a seguinte reportagem desde Lubango, na Uila.
Da confeitaria às pequenas indústrias, a redução nas vendas provocadas pelo fraco poder de compra, o aumento dos custos de produção, bem como a dificuldade de acesso aos créditos, desafia até quem está a começar o negócio. Na Uila, Germana Lussati é confeiteira e fala de um contexto difícil.
Até o momento enfrentamos certas dificuldades, tais como diminuição da demanda, aumento dos custos, concorrência acirrada. Sabemos que com a crise muitos empreendedores tentaram se reinventar.
Laurindo Marcolino gera um negócio familiar há 10 anos no ramo da relojoaria. Apesar das várias iniciativas de acesso ao crédito postas à disposição pelo governo através da banca comercial, Marcolino ainda sonha pelo primeiro financiamento.
Planejamos ter um crédito que é para alavancar nossos negócios, visto que nenhum dos negócios em Angola cresce tão rápido enquanto não houver um financiamento. Entretanto, estamos expectantes, continuamos a recorrer e temos as papeladas todas organizadas.
O economista Altino Silvano olha para as dificuldades de acesso ao crédito em Angola para descrever um mercado financeiro incomum que começa a desfazer-se do seu verdadeiro papel no estímulo à economia. Silvano lamenta que o sistema financeiro não olhe para as famílias.
Lamentavelmente, o sistema financeiro angolano não olha para as famílias, nem tampouco para os proprietários das pequenas e médias empresas em Angola. Todos aqueles que até então conseguiram algum financiamento foi sempre porque houve uma forte intervenção do governo nesse mercado. Por quê? Porque os bancos não estão dispostos a conceder empréstimos às famílias e às pequenas empresas.
Para o economista Samuel Candundo, a problemática do acesso ao crédito é incompatível com a instabilidade macroeconómica que tem marcado a economia do país nos últimos anos. Embora existam incentivos, Samuel Candundo considera que estes acabam por não estar à disposição de todos, principalmente para os pequenos negócios.
Existem incentivos, mas eles são efetivamente muito burocratizados. Primeiro porque os bancos também estão, de certa forma, muito precavidos, porque a taxa do crédito mal parado na economia é muito alta na banca comercial. Há muitos empréstimos que foram concedidos e não foram devolvidos. Para além de que há determinadas exigências, o negócio do banco é emprestar dinheiro, mas o dinheiro tem que voltar, porque não é dos bancos, o dinheiro é dos depositantes.
O Fundo de Garantias de Crédito é um dos últimos instrumentos financeiros criados pelo Executivo para alavancar os pequenos negócios em Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deve anunciar dentro de momentos a aplicação de novas taxas de 25% sobre importações de aço e alumínio de alguns países que ainda ele não detalhou. Em declarações a jornalistas ontem, a bordo do Air Force One, Donald Trump disse que as novas taxas entrarão em vigor quase que imediatamente. Os detalhes com Ana Guedes.
Durante o seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump impôs taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas concedeu posteriormente a vários parceiros comerciais cotas isentas de impostos, incluindo Canadá, México e Brasil. O ex-presidente Joe Biden estendeu estas cotas à Grã-Bretanha, Japão e União Europeia. A utilização da capacidade das siderurgias dos Estados Unidos caiu nos últimos anos. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que as novas taxas serão aplicadas em cima dos direitos existentes sobre o aço e o alumínio. Na sexta-feira, o presidente Trump anunciou taxas recíprocas aumentando a tarifa dos Estados Unidos, taxas correspondentes às dos parceiros comerciais, contra muitos países. Não identificou esses países, mas disse que as taxas a serem impostas esta semana para que sejamos tratados de forma igual aos demais países. Fim de citação. O Canadá é o maior fornecedor de alumínio primário para os Estados Unidos, ao responder por 79% do total das importações nos primeiros 11 meses de 2024. O México é um importante fornecedor de sucata de alumínio. O presidente Trump também avançou que amanhã anunciará taxas recíprocas sobre produtos de países que cobraram taxas de importação sobre produtos americanos. Na primeira semana da sua administração, o presidente impôs com taxas de importação de 25% a produtos do Canadá e do México, mas a sua implementação foi suspensa por um mês, enquanto aplicou taxas de 10% sobre as importações provenientes da China. Pequim também já respondeu com taxas em vários produtos americanos.
Continua a acompanhar a Voz da América na África do Sul. A conferência de 4 dias sobre a mineração africana, chamada de Indaba, terminou na cidade do Cabo. Grande parte da discussão centrou-se nos futuros investimentos dos americanos nas minas de África, no meio da incerteza sobre as políticas de ajuda externa da atual administração. Vicky Stark esteve na conferência e enviou a seguinte reportagem, aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
O novo governo dos Estados Unidos está muito interessado em desenvolver o setor mineiro, disse Scott Woodard, o vice-secretário de Estado adjunto interino para a transformação energética no Departamento de Estado.
Um dos decretos que o presidente assinou no seu primeiro dia de funções centra-se nos minerais, na extração de minerais, no processamento de minerais, principalmente nos Estados Unidos, mas se ler com atenção, também há várias referências no decreto presidencial sobre parcerias internacionais e, sabe, à cooperação com nações parceiras.
A moderadora Zainab Usman, diretora do Programa África do Carnegie Endowment for International Peace, perguntou se os Estados Unidos entendem que, para além da extração mineral, os africanos querem projetos que acrescentem valor à matéria-prima, de forma a impulsionar a industrialização do continente. Woodard respondeu que ainda é muito cedo para a administração Trump, que está a definir quais serão as suas políticas específicas. Nos últimos anos, o investimento dos Estados Unidos em minerais africanos necessários para uma energia mais limpa foi impulsionado pelo Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos. Em 2022, os Estados Unidos assinaram acordos com a República Democrática do Congo e a Zâmbia para estabelecer uma cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos, sublinhando o seu interesse nos recursos de cobre, lítio e cobalto de ambos os países. Os Estados Unidos financiaram também a reconstrução do corredor ferroviário do Lobito, que transportará minerais do Congo, Zâmbia e Angola na costa ocidental. O ministro dos Transportes e Logística da Zâmbia, Frank Tayali, agradeceu aos Estados Unidos pela sua liderança.
Como deve saber, temos um fosso de 350 mil milhões de dólares em termos de financiamento de infraestruturas de que o continente necessita. Este foco no desenvolvimento de infraestruturas é realmente essencial para ajudar as economias africanas a melhorar.
Entretanto, a China está envolvida na reabilitação da Autoridade Ferroviária Tanzânia-Zâmbia, conhecida como Tazara, que irá reforçar o transporte ferroviário e marítimo na África Oriental. E na África do Sul, país anfitrião do Indaba, os problemas de transporte e logística no sistema ferroviário estatal Transnet estão a ser seriamente analisados. Alan Sekombe, chefe de comunicação do Conselho de Minerais da África do Sul, pronunciou-se.
The CEO of Transnet.
O presidente e diretor executivo da Transnet é muito aberto sobre o estado da rede ferroviária. Isso requer muito trabalho. Ele estava a falar de vários bilhões de dólares.
Como vão recolher o dinheiro?
Estão a abrir concursos públicos para tentar conseguir esse investimento. Além disso, significativamente, estão a falar com os seus clientes, que são, em geral, grandes empresas mineiras, para que, talvez, através das taxas, possam investir na rede ferroviária, melhorá-la e depois ter comboios privados que possam operar na rede.
Após anos de fornecimento irregular de energia que prejudicou a economia, a África do Sul conseguiu manter a eletricidade durante mais de 300 dias, até pouco antes do início da mineração em Indaba.
Página desportiva. Hoje vamos começar com o diferendo Milan do Maca entre as federações de basquetebol de Moçambique e Angola, com troca de acusações depois de Angola ter eliminado Moçambique em partida de duas mãos para o Afrobasket. Angola perdeu o primeiro jogo por 6 pontos, depois ganhou por 7 e Moçambique foi eliminado e parece que não gostou. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Paulo Mazivila, considerou de sabotagem o tratamento concedido pela congénera angolana, particularmente na segunda partida de apuramento. O portal moçambicano Lance disse em título que a Federação Angolana tinha maltratado e batutado a seleção moçambicana. Isto porque, segundo a Federação Moçambicana, houve sabotagem no tratamento da equipa de Moçambique, que foi forçada a ir a pé do hotel para o estádio, cerca de 300 metros de distância, diga-se, e também as más condições de hospedagem. A Federação Angolana disse que tinha havido um problema com a porta do autocarro, que foi prontamente resolvida, e que foram as atletas moçambicanas que decidiram ir a pé para o estádio. Particularmente, a Federação Angolana repudia as afirmações do presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, que, segundo dizem os angolanos, de forma leviana e despropositada, acusou a Federação Angolana de sabotagem num comportamento que, disse a Federação Angolana, que traduz uma acusação falsa e injuriosa que é indigna do presidente de uma federação de um país irmão. Ora bem, quanto às condições da hospedagem, que também foram criticadas por Mazivila, o presidente da Federação Angolana, José João Muniz da Silva, escreve que foram as mesmas atribuídas à seleção anfitriã, recordando uma dívida que a Federação Moçambicana tem para com a sua congénera angolana a quando da realização do AfroCan 2024. José João Muniz da Silva considera as acusações de Paulo Mazivila como sendo falsas, imprudentes e irresponsáveis. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde Porto e Sporting empataram a um golo na sexta-feira. O grande beneficiado foi o Benfica, que bateu o Moreirense por 3-2. Foi difícil, mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, estava satisfeito e ambicioso.
Fica uma vitória justa, 3 pontos. Já tivemos em primeiro lugar, chegámos rápido ao primeiro lugar, saímos do primeiro lugar, vamos chegar ao primeiro lugar.
Bruno Lage só pensa no primeiro lugar, no primeiro lugar e no primeiro lugar. Outro beneficiado foi o Braga, que bateu o Gil Vicente por 2-0 e juntou-se ao Porto em terceiro lugar, ambos com 43 pontos. Isto significa que o Sporting continua no topo com 51, mais 4 que o Benfica com 47. Na vizinha Espanha, o grande jogo do fim de semana, Real Madrid e Atlético Madrid, acabou com um empate a um golo e quem beneficiou foi o Barcelona, que foi a Sevilha ganhar por 4-1. Firmino López entrou na segunda parte, marcou um golo logo aos 46 minutos, foi expulso 16 minutos depois. É, acontece. Com este resultado, 3 primeiros lugares separados por 2 pontos, Real Madrid tem 50, Atlético Madrid 49, Barcelona 48. Tudo em aberto. Em Inglaterra, houve jogos da Taça da Inglaterra, a FA Cup. A grande surpresa foi a eliminação do atual líder do campeonato, o Liverpool, eliminado pelo Plymouth Carlisle da 2ª Divisão, e Plymouth está em último lugar nessa divisão. Liverpool fez rodar a equipa, perdeu por 1-0, foi à vida. Na Alemanha, o inevitável Bayern de Munique está mais longe no topo, bateu o Werder 3-0. Os atuais campeões, os homens da aspirina Bayern, o Bayer Leverkusen, empataram com o Wolfsburg a 0 golos e estão com dor de cabeça. Bayern está em primeiro, com mais 8 pontos que o Bayern. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas 3 jogos, num jogo de muitos, mas mesmo muitos pontos. O Milwaukee Bucks bateu o Philadelphia 135-127, Houston Rockets bateu o Toronto 94-87, Detroit Pistons também ganhou, bateu o Charlotte 112-102.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América na rádio. Até amanhã, também ondas curtas, através da nossa página voaportugues.com e também das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, e o nosso transmissor local em São Tomé e Príncipe. Mas para ficar com a Voz da América 24 sobre 24 horas na internet, voaportugues.com, nosso site. Nas redes sociais, voaportugues no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Cedric Franklin, Jaime Faria e Álvaro Lúcio Andrade, de todos, se despedem. Boa noite.